Músicos de Minas.
Eu sou Graziele Mendes e esse som belíssimo é do Ladston do Nascimento, cantor, compositor, violonista, com uma longa história na música mineira que nos dá o prazer de um dedo de prosa aqui na Rádio Assembleia. Muitíssimo bem-vindo, Ladston.
Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço a você, um abraço aos ouvintes, né? Um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui na Rádio Assembleia.
Prazer e honra a todos nossos.
Mostrar um pouquinho da nossa vida, da nossa música, né?
Maravilha. Você é daqui de Belo Horizonte mesmo, Ladston?
Sou de Belo Horizonte. Tem raízes em Diamantina, né? Meu pai e minha mãe de Abaeté.
E você tem quantos anos de carreira já?
Ah, já tem 40 anos de carreira.
40 anos? Muita vida nessa história, né? E quantos discos na bagagem?
São 4 discos. Na verdade, é um vinil que a gente gravou em 90, né? Falou a gente com Antônio Martins, meu parceiro mais constante, né?
Uhum.
Poeta Antônio Martins. E a gente gravou em 90 um vinil com 8 músicas.
Parceiro de luxo, diga-se de passagem,
Martins,
né?
O Martins é um gênio. E depois foram os outros CDs. E agora, recentemente, a gente lançou uma trilogia que a gente vai falar dela aí também.
Então, nós vamos falar ao longo do programa dos seus discos, mas vamos começar com essa novidade quentíssima que você trouxe pra gente, né? Nos deu a honra de tirar o selo aqui na Rádio Assembleia. É uma trilogia? Como é que é essa história?
É uma trilogia. Quando eu compus a música A Bailarina e o Último Samurai, que é uma música assim que eu tava indo pra Conceição do Mato Dentro, de ônibus, fazer uma apresentação lá, e essa melodia veio toda na minha cabeça.
Isso há muitos anos.
Isso o Mar Morto ainda estava doente, né? Mas aí eu chegando em Conceição, consegui um gravador, porque naquela época não tinha celular, era só sinal de fumaça, era assim, comunicação. E a gente conseguiu um gravador com o Chechel, que é o filho do Beto, né? E ele arrumou esse gravador, eu gravei, cheguei em Belo Horizonte, terminei a melodia e entreguei para o Martins, né? E isso aí, eu nem lembro a data, sei que 6 anos depois a gente fez A Flor dos Três Rios, que é a continuação da Bailarina e o Último Samurai. A Bailarina foi feito o arranjo com o Juarez Moreira, a gente gravou aqui. A Flor dos Três Rios, um arranjo do Francis Heim, ele que tocou, fez, foi uma maravilha.
Suas parcerias são estreladas, né?
E agora a gente tem que dar oportunidade pro povo, né? Eu falei, esse pessoal morde, foi igual quando o Edu Lobo cantou com a gente, eu falei, tem que dar oportunidade pro homem.
Vamos falar daqui a pouco dessa parceria, que foi muito bacana também.
E recentemente, o Samurai e a Bailarina, que eu fiz com o Antônio Martins aí encerra, ele mata o Samurai morre de amor, né? Aí eu falo assim, não, agora a gente tem que fazer uma trilogia, isso tem uma história bacana de 6 em 6 anos.
E de onde surgiu essa história?
Não tem, porque é o seguinte, o Martins, ele namorou uma menina de Ribeirão Preto e ela era bailarina. E foi uma paixão dele que até hoje, arrebatadora, assim, ele... Aí até hoje ele fala, todas as músicas que ele fez as letras para ela.
Para a bailarina.
Danada, usando minhas músicas aí para...
A danada da bailarina.
A danada da bailarina. E ele se acha o samurai. Então dessa vez, como ele tentou, que eu falei assim, você namorou, me lembro, 2 anos, o dia que ela descobriu, ela terminou com você. Morre de raiva. Então vamos comemorar isso aí, beleza, tudo bem. E eu não sabia, eu cheguei na casa dele e falei assim, ó, tem uma surpresa aqui, você não vai ficar com raiva. Eu falei, o que que é, não sei. Aí veio com esse disco, fiz a trilogia, fiquei quase caí para trás, brigar com você. Você tá doido?
Então, belíssimo resultado,
nossa,
né? Dessa paixão.
Um trabalho gráfico bonito também. E a gente registrou a última música, tem arranjo do Túlio Mourão, uma coisa linda que ele fez. Então, quem ouvir vai ver que a história tem início, meio e fim, mas
vamos
suave.
Vamos ouvir agora a primeira:
A Bailarina e o Último Samurai.
Vamos lá.
Pra mim e só para mim, que o amor que era o meu de vidro se tornou, e o balé que era o seu, qual Deus que roubou, inventou, a Deus inventou, a dor me levou você, depois construiu. toques banais, quis me envolver, rodou o mundo pra trás. E eu nem sabia que hoje um de lá o sol se pôs. Seu coração se esconde atrás do meu. Bailarina, e se eu contar que o amor contou-me que o amor que é o seu é que é o meu, e o amor que é o meu diamante se tornou em o balé que é o seu. Um Deus devolveu, desinventei o adeus, esqueci a dor, só lembrei você. Desvencilhei dos truques banais e reinventei só você. E se eu morrer e for quando o sol só se pôr, jura que vai esconder meu amor no ser.
Você acabou de ouvir A Bailarina e o Último Samurai, nome da música e do disco, uma trilogia que o Ladston Nascimento lança nesta edição do programa Músicos de Minas. Ele bate um papo com a gente aqui na Rádio Assembleia. Ladston, nós vamos passear ainda um pouco pela essa trilogia, mas vamos falar um pouco também da sua discografia. Como é que tudo começou? O seu primeiro foi um LP,
um
não
LP
é isso?
Em 1990, chamado Vida. E esse disco a gente gravou na bemol e foi um trabalho assim, todo sequenciado. Então a gente deve entrar para o estúdio para gravar ele, passar ele para CD. Passar ele hoje não fala CD, mas com os arranjos atualizados. Foram arranjos do Zezinho Moura. O Zezinho Moura é um pianista maravilhoso do Rio, sobrinho do Paulo Moura, e estava morando aqui. Mas nessa época a gente gravou lá. Ele falou assim: vamos gravar aqui no meu estúdio, que o curso fica muito mais tranquilo, e vocês vêm para cá, fica aqui em casa. E a gente fez esse disco. Esse disco foi um disco com 8 músicas, chamado Vida, com as minhas parcerias com o Antônio Martins, e teve uma música do Antônio Martins com o Tadeu Franco, que nós três cantamos, né? E foi bacana, foi o começo começo da história ali.
E eu depois...
não tenho uma discografia muito grande, não. Eu demoro muito a fazer outro disco. A gente tem que trabalhar muito, né? O primeiro, o segundo, assim. Então, não dá para ficar lançando muito disco igual o pessoal...
O segundo foi o Voz do Coração, né? Ainda na década de 90?
É, ele saiu aqui no Brasil com o nome de Anjim Barroco. Por causa disso aqui, ó.
Quem não viu a carinha de Anjinho Barroco, que ele fez aqui, ele acabou de imitar uma.
Aqui, aí foi, eu brincava muito com isso, e a Mara mesmo falou assim, vamos colocar esse nome, porque esse nome tem um astral legal, é uma personagem que todo mundo gosta, uh-huh. Então emprestamos esse nome para ele, só que ele foi mais tarde lançado pela Malandro Records nos Estados Unidos, que virou A Voz do Coração, mudou só a capa, aí a parte gráfica saiu do estilo deles lá, eles têm, por incrível que pareça, as fotos que eles tiraram, que eles têm, o acervo deles lá, são fotos do Brasil. Da década de 1950 e foi tirada por uma fotógrafa deles. Eles usam todas as capas dos discos lançados com as fotos deles lá.
E esse disco foi um sucesso, né? Nos Estados Unidos, Europa.
Esse disco foi bacana. Esse disco foi indicado pela revista Jazz Times entre os 5 melhores lançamentos lá. Então foi um disco gravado aqui analógico, um disco independente. Eu falo que é, na verdade, independente, que ele depende de tudo, de todos, né?
Com arranjos luxuosos.
Nossa,
de Juarez Moreira,
né? Isso? Que arrasou, sabe? Foi assim, um grande arranjador, um grande músico. E assim, eu conheci rapidinho, vou falar uma história, eu conheci o Juarez em Guanhães, quando eu estava na terra dele lá, com um amigo, a gente andava assim, Vinícius Lades, vamos sair fazendo umas serenatas assim, aí foi eu mais dois. A gente ia na casa das pessoas, as pessoas abriam a janela de madrugada, punha cachaça, punha queijo, outra punha kibbel, era uma beleza.
Aí aquele acolhimento mineiro,
agora nós,
né,
vamos na casa de um cara que é excelente violonista, eu nem conhecia Juarez, morava lá ainda. Chama Juarez, falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu lembro que eu sentei e cantei Lígia. Aí o Juarez abre aquele janelão assim, com aquele pijamão de pano, estrado, igual zebra, e pegou o violão e solou Lígia pra mim. Eu fui embora humilhado. Não, mas olha como é que eu conheci o Juarez.
Poético, um muito bacana, lindo, né? Assim, encontro poético. Mal sabia você, né, que seria um grande parceiro.
Nossa, e assim, fez arranjo dos dois discos, assim, foi maravilhoso, assim, um cara, um tremendo bom gosto.
E depois veio Simbora João.
Simbora João já foi um disco que contou com vários arranjadores, né? E eu trabalhei com o Juarez, eu trabalhei com o Ezra Neném Ferreira, que é baterista, Robertinho Silva.
Tem muitíssimo bem acompanhado,
nossa,
né?
Cristóvão Bastos, né? E foram pessoas que acrescentaram muito para esse disco.
São Fernando Deus, Brandt? Né?
O Brandt foi a minha primeira parceria com ele. Eu já namorava há muito tempo, mas ficava sem graça de chegar. E quem chegou nele foi o Antônio Martins. E quando eu virei pro Fernando, falei, Fernando, queria fazer uma parceria com você. Ele falou, só com autorização do Antônio Martins.
E o Antônio deu a
Antônio
autorização,
foi lá, fez essa
felizmente.
Ponte aí, fizemos a parceria.
E como foi a sua história de parceria com ele?
Foi muito bacana, porque eu tinha uma música, até que eu toquei, foi tocado no meu casamento. Eu compus a trilha, né, do casamento.
Do seu próprio casamento.
Aí foi até o Flávio Henrique que tocou com o Guido, foi muito bacana. E o Fernando, assim, ele falou assim, conta a historinha dessa música. Ele gostava sempre da historinha. E o Martim já compõe sem historinha.
Sim.
E ele falava, você é doido, você tirou isso de onde? Aí a primeira parceria nossa são duas serenatas. Eu estava em Diamantina, que é a terra do meu pai, e presenciei uma serenata. Assim, tinha caído a luz, um senhor de terno, com chapéuzinho, tudo, tipo bem, bem chapliniano, aquela coisa assim, fazendo uma serenata para uma senhora na sacada, ele sozinho. E a gente era uma turma de 15 pessoas, a gente ficou encantado com aquilo ali, tudo bem. Aí descemos, fomos lá pro lado da cadeia, onde é que tem uma área grande. Aí tinha uma turma enorme, tinha umas 20 pessoas, todo mundo com instrumento, tocando e cantando, fazendo outra serenata.
Que lindo!
Da história é essa, então já tem o nome da música, duas serenatas. Aí
lindíssimo.
O Brandt começou a nossa história ali. E ele fala de Diamantina, né?
Memória então, assim, linda que você guardou
nossa,
com ele,
certeza,
né?
Com certeza, o Brandt era um amigão, uma pessoa que gostava muito de amigos, né?
Você tem uma parceria luxuosa nesse disco também, que é com o Edu Lobo, né?
O Edu Lobo também foi a coisa mais engraçada, porque o Martins tem uma amiga no Rio, e ela sabia dessa vontade da gente de gravar esse choro com o Edu. Mas a gente, como chegar no Edu? Difícil, né? Aí ela estava andando assim, um dia no shopping, viu o Edu Lobo, e ela era muito pequenininha. Seu Edu, seu Edu! Seu Edu, ele olhou pra ela como, ele é muito calmo, né?
Aham. Uhum.
Pois não, olha, eu queria muito falar com o senhor. Tem dois amigos meus em Belo Horizonte que estão doidos porque o senhor grave com eles. Ele falou assim, não, tudo bem, passou o telefone, contato, muito gentil, da Sônia Lobo, que é a irmã dele, que é a produtora dele. Aí eu falei, vou gravar. Ele falou assim, pede para gravar violão e voz, gravei violão e voz, chegando, mandamos para ele. Falei, não vai rolar não, isso aí. Aí não deu uma semana, ele falou,
te deu retorno.
Pode marcar, vamos gravar o Choro Bonito, que chama Um Falso Chorinho, porque, né, ele falou assim, vamos gravar esse Choro Bonito, gostou pra caramba, e eu gravei com ele, assim, na minha frente, até hoje, escutando o disco, eu acho que ele não vai entrar.
Eu acho que não acredita até hoje, né?
Não acredito, porque, poxa, é um ícone, é um cara que, é a história, eu tenho uma influência dele, assim, eu gosto muito.
Então, é gravar com o ídolo.
É difícil,
foi gravar,
né,
com o ídolo.
Foi ele na minha frente, assim, falei, nossa, eu não posso.
Vamos ouvir
não.
Um pedacinho dela?
Um Falso Chorinho.
Chora que a vida não espanta os males de quem canta, mas como é falso esse chorinho. E se a flauta fingisse até me amar, e se o choro pudesse compreender, razão que fez meu violão calar, daí ser falso esse chorinho. De mais a mais, choro é sedução, e meu chorinho não tem culpa não, de nascer torto, pobre até pagão. Será que é falso esse chorinho?
Esse trechinho, só pra dar o gostinho, é da parceria linda do Ladston do Nascimento com o Edu Lobo. Ladston que bate um papo bom com a gente aqui na Rádio Assembleia. Hoje, Ladston, vamos voltar a falar da sua trilogia que você tá lançando quentíssima aqui na Rádio Assembleia, A Bailarina e o Último Samurai, que é o nome da primeira música que a gente já ouviu no programa. E a história da segunda, qual é?
É, a segunda tem uma história muito engraçada, porque na época eu tava fazendo a Missa dos Quilombos no Rio, que eu fiquei 10 anos com a companhia Ensaio Aberto, e a gente ensaiava na Polo Rio. E agora a companhia está com o Armazém 6 lá no Cais do Porto, que eles pegaram, está a coisa mais linda.
Mas aliás, vamos abrir um grande parênteses para a Missa dos Quilombos, porque é um projeto muito bonito, né? Fala dele para a gente, por favor.
A Missa dos Quilombos é um musical, né? Com músicas do Milton Nascimento, texto de Dom Pedro Casaldáliga e Pedro Tcherra, e direção do Luiz Fernando Lobo, e direção musical do Túlio Mourão.
Você foi para Portugal com eles, inclusive, né?
A gente foi para Portugal. Em 2013, eu terminei a minha fase. Foram 10 anos. É Porto e Lisboa, assim, 4 dias lotado nas duas cidades. Uma coisa...
Que experiência, hein?
Uma coisa mais maravilhosa. São músicos, bailarinos, cantores e atores. Era uma faixa de 45 pessoas, a equipe toda. 10 toneladas de equipamento funcionando no palco. Máquina de cortar ferro, esmeril, solda elétrica. É uma coisa mais linda.
Super produção,
uma luz de cinema, projetada para cinema. Uma coisa maravilhosa que emocionou muito os portugueses.
Aliás, outro parênteses dentro do parênteses, você fez muita trilha para teatro, né?
Teatro, eu comecei com o Valmir José, no Teatro AMI, e foram mais de 70 peças, são 8 prêmios e várias indicações. E o teatro me ajudou muito a compor, sem ser por inspiração. Pela transpiração mesmo, porque se tinha data para entregar tantas músicas, eles sempre lembravam...
E a história já vinha pronta,
E aí eles lembravam da música já no final, aí você tinha que correr igual doido. E eu fazia, assim, era muita música. Compunha de madrugada, até um ponto de eu ter um know-how de fazer na faixa de 10, 11 músicas em 2 horas. Eu aprendi a não pular música. Tinha que sair a primeira, aí saía todo. Se eu pulasse, eu não conseguia fazer.
Entendi.
Então a primeira demorava, mas assim que saísse a primeira, aí vinha uma atrás da outra.
E você fez trilha também para novela, minissérie, cinema?
Aí, no caso, foi com o Marcos Viana, que eu comecei na música com o Marquinhos Viana. Eu tocava bateria nos festivais com ele, assim, só nos festivais. Eu, a Mara, minha irmã, tocava baixo. E aí, o Viana, quando começou essa história de novela, por exemplo, primeiro foi uma trilha que ele usou, uma música minha, chamada Serras Azuis, a novela que foi da Bandeirantes. Depois, Chica da Silva, A Casa das Sete Mulheres, Aquarela do Brasil. E, mais recentemente, o filme Filhas do Vento. Foi uma coisa mais linda, não sei se vocês viram. Se tiver, pega a oportunidade de gravar com todo elenco negro da Rede Globo, Ruth de Souza, Thaís Araújo, Milton Gonçalves, foi todo gravado, assim, 90% gravado aqui em Lavras Novas.
E qual é o desafio de compor para uma história, como num filme, numa novela, numa minissérie ou um teatro?
Eu aprendi com teatro e próprio filmagem que a música está lá. A música está no lugar. Eu até fiz um curso com o David Tirro, do Boca Livre, que ele é um grande compositor de trilha, e ele falava assim, olha lá, eu não vou nunca no set, eu pego o copião e vejo, falei, não vai, que a música está lá. E ele começou aí e falou assim: Lades, que coisa doida, a música tá lá mesmo. Então, assim, eu sempre entro dentro da história, eu sou um personagem a mais, então eu vejo tudo, eu caminho por tudo ali. É uma maneira que eu desenvolvi, porque eu nunca fiz curso.
Entendi.
Eu fiz com ele já bem depois, para música para cinema, que é um sonho meu, né? E eu lembro que a peça que eu, uma das terceiras peças que eu musiquei, ele queria que eu fizesse já a trilha do... Era o irmão do Raton, Carlos Alberto Raton, não é o Elvésio. Ele falou assim: eu quero que você faça a música do meu próximo filme. Eu falei: não, eu vou amarelar porque eu tô engatinhando, o teatro vai ser uma ponte para isso. Hoje não. Eu sempre vou ao cinema 2, 3 vezes. Eu vejo o filme, depois vejo a trilha, como
entendi.
A trilha está no filme. Então, eu vou dentro daquele universo, é igual um livro, quando você lê, você está lendo dentro da história.
Você mergulha na
história,
né?
Eu estou lá.
E a gente fez um grande mergulho aqui nos parênteses da sua vida, então vamos voltar para a sua trilogia. Nós estamos na segunda música. Qual é e qual a história dela?
A Flor dos Três Rios. A van saía pegando a gente, os atores, para levar para Polo Rio, né? A gente saiba no estúdio lá. E nesse meio do caminho, a gente fazia um pit stop numa padaria que chamava A Flor dos Três Rios. Eu falei: gente, que nome lindo.
Lindo.
Padaria com esse nome.
Desperdício um nome desse para padaria,
já,
né?
Não pode não. Porque o nome da verdade, o nome da padaria é A Flor. Três Rios, a rua. Então, a padaria virou o nome. Eu achei um nome meio apagado na placa. Eu falei: gente, que nome bonito. Tava ali. Aí falei: não, isso vai virar música. Aí passei pelo Martins e ele falou assim: então é a segunda... Fiz a música, passei para ele, falei: tem tudo nesse estilo, tem uma coisa oriental, né? Ele falou assim: então, já é a segunda música, nós vamos fazer a continuação da Bailarina e o Último Samurai.
Então vamos ouvir.
Vamos ouvir. A Flor dos Três Rios.
Janeiro que vi meu amor, foi pela vez primeira, vinha ela e era em flor, flor de laranjeira das terras vermelhas, onde corre um ribeirão. Via o seu olhar iluminar a lua e incendiar o sol no céu. Cuida que seu amor é bem mais que o meu. Será que existe ou ela ou eu? Ela é flor de um rio, flor de um outro rio, flor lá dos três rios onde dorme o meu amor. Eu sou um guerreiro, um belo samurai. Quando o mar me leva, um dos rios vai e me traz. Deixa eu ser seu namorado, falei. E foi quase numa derradeira vez. Mas se não for a minha amada flor, morrerão o sol e a lua e eu. Mês de janeiro que vi meu amor, foi pela vez primeira, vinha ela e era em flor, flor de laranjeira das terras vermelhas, onde corre um ribeirão. Via o seu olhar iluminar a lua e incendiar o sol no céu. Cuida que seu amor é bem mais que o meu. Será que existe ou ela ou eu? Ela é flor de um rio, flor de um outro rio, flor lá dos três rios onde dorme o meu amor. Eu sou um guerreiro, um belo samurai. Quando o mar me leva, um dos rios vai e me traz. Deixa eu ser seu namorado, falei. E foi quase numa derradeira vez. Mas se não for a minha amada flor, morrerão o sol e a lua e eu.
Você acabou de ouvir A Flor dos Três Rios, segunda música de uma trilogia novíssima do Ladston Nascimento, que nos dá o prazer de lançar aqui na Rádio Assembleia. Bate um papo com a gente hoje nessa edição do Músicos de Minas. Ladston, a gente falou de muitas facetas da sua carreira. Vamos falar um pouco do seu lado instrumentista, que é uma história, uma trajetória premiada, inclusive, né?
É engraçado porque esse último disco não teve, né? Eu falo o lugarzinho. Mas todos os meus discos têm uma música instrumental. Eu sempre gostei de fazer temas. O do primeiro disco foi uma homenagem ao Tom Jobim. Logo quando o Tom Jobim morreu, ele tem uma das músicas que eu não posso ouvir até hoje. Eu ouço e choro, que chama Saudades do Brasil. E logo quando ele morreu, eu fiz Saudade do Brasileiro, em homenagem ao Antônio Carlos Brasileiro e Jobim.
Que lindo.
Instrumental, com arranjo Arez Moreira, um sax do Nivaldo Ornelas, coisa mais linda, assim. Me emocionou muito. O Nivaldo falou, essa música é minha. Eu falei, puxa vida, isso aí. Melhor elogio que eu podia ter, né? Já a segunda chama Caminhos de Santiago. Uhum. Porque meu irmão fez esse caminho duas vezes. E é uma homenagem que eu fiz para ele, né? Que já é com o trompete do Paulo Márcio, maravilhoso. E eu sempre gravo no primeiro disco com o vinil, tem uma música chamada Tarde, que é instrumental também, que vários corais já cantaram.
E qual que é a sua história com o violão? Como é que é a sua trajetória como violinista, sua formação?
Eu sou autodidata, né? Eu não leio nem cifra, não leio nada. E assim, como meu pai é de Diamantina, minha mãe morreu cedo, mas minha mãe morreu com 35 anos, eu tinha 10 anos, foi criado com os avós, avós paternos, e lá a turma toda cantava, tocava instrumento. E toda a festa de vó, de vô, de tio, o pessoal cantava. E tinha um primo, Gledston, que era... Ele, na época, ele tinha TV Itacolomi, ele fazia parte no Brasa 4, dos grupos que era cover dos Beatles, tipo Renato dos Blue Caps, como faziam versões, né? E ensaiava na casa da minha avó, era um grupo, eu fiquei encantado, eu tinha, poxa, 10 anos, eu ficava vendo aquilo ali, gente, eu quero isso pra mim, eu ficava vendo as guitarras, ficava apaixonado, bateria, então era maravilha.
Uhum.
Aí tudo bem, e a Mara, que é 2 anos mais velha que eu, ela é uma exímia violonista, né? A Mara é uma grande instrumentista, tem 3 discos gravados, tudo instrumental, o primeiro disco foi cantado também, até eu faço parte, mas a gente não tinha violão, então ela pegava do meu primo, quando ele saía, ela via as notas e logo depois que ela comprou um violão, ela não deixava eu tocar, aquela coisa de irmão, não pode pegar, não. Aí eu via o que ela tocava e pegava e começava a imitar, punha os dedos lá, tentava fazer, reproduzir a mesma coisa. Tanto que a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Uma orgulho,
então foi,
né?
De curioso mesmo,
foi,
né?
Foi de curioso. Aí fui pegando e não larguei mais.
E ganhou o prêmio BDMG Instrumental.
O BDMG Instrumental foi uma coisa fantástica, porque tinha um dos maiores críticos da música, até o Domingos Raffaelli, que morreu há pouco tempo, né? E eles adoraram as músicas e falaram comigo que era uma coisa diferente. É porque eu não faço jazz, eu faço um tema com início, meio e fim. Não tem improviso. E aí onde as pessoas falam, por que eu gosto da sua música instrumental e das outras eu tenho mais dificuldade de ouvir? Eu falei, porque eu faço um tema com início, meio e fim. Eu não sou instrumentista, eu toco as minhas músicas, então assim, eu não abro muito, assim, no máximo um improviso em cada música, dependendo do instrumento.
Entendi.
E tal. Então, isso pra mim, junto com o Enéas Xavier, o Beto Lopes.
É muito parceiro pra uma vida só, né,
Ladston? É gente pra danar que
e
eu...
E muito parceiro importante, né? Você teve parcerias memoráveis ao longo da sua carreira até hoje, né?
Então, para mim, isso é um grande prêmio. A parceria, para mim, é essa ponte que é uma coisa que você passa uma música sua para uma pessoa pôr letra e um outro vai fazer um arranjo. Isso é uma coisa universal que é, eu acho fantástico isso. Eu adoro.
É fantástico.
Eu
você
adoro.
Faz isso lindamente.
Ah, que coisa.
Parabéns.
Boa. Muito obrigado.
Vamos ouvir a terceira e última música da sua trilogia, O Último Samurai e a Bailarina.
O Último Samurai e a Bailarina, que é outra bailarina e O Último Samurai, ele inverteu, bolou as trocas aqui, com um arranjo muito bonito do Túlio Mourão. O outro arranjo da Flor dos Três Rios é do Francis Haime. Então vamos lá.
foi tanto amor, amor meu, tanto nem sei contar, mas vi o sol num apagar e nem Deus a lua acender, meu amor. Bailarina, flor de laranjeira, amor meu da vida inteira, vou pra nunca mais voltar, não, eu sei. Era o meu, era só vidro, se quebrou seu balé. Adeus, minha bailarina, Sakura querida, vida minha mais derradeira.
Você acabou de ouvir O Último Samurai e a Bailarina, a última, terceira música da trilogia lindíssima que Ladson Nascimento trouxe pra gente aqui, nos deu essa honra de tocar na Rádio Assembleia. A trilogia se chama A Bailarina e O Último Samurai, essa maravilha de trabalho que você confere aqui. Ladson, nós estamos terminando, mas ainda dá tempo de mais um dedinho de prosa. O que que você anda fazendo? Quais os seus projetos atuais?
Próximo projeto a gente vai fazer... Ele chama Missa dos Contos de Deus. É uma missa que eu compus com Antônio Martins. Não é uma missa celebrada, é um musical que a gente faz a estreia nacional aqui. E aí vai rodar, vai correr trecho Minas Gerais, e já tem outros países também que a gente deve ir.
Que lindo, como é? Você no palco e mais quem?
Eu, Martins, Fernando Muzzi e o Marcelo Roxo, voz. São dois percussionistas que a gente está agora tá definindo. E mais um violonista, que é o Renato Saldanha, e o Geraldo Viana.
Vai sair disco disso?
Por enquanto não, porque é um musical difícil, que é música e texto, música
sim,
e texto. Pode
sim.
ser que saia um DVD mais pra frente.
Ah, entendi.
Porque vai depender do... A gente quer mostrar para grupos de dança também, que ele é bem dançante também, que dá para fazer balé, dá para fazer muita coisa com ele. Mas a estreia nacional é aqui, e a gente vai para frente, vai divulgando aí.
Maravilha. Ladson, quer deixar site, redes sociais, algum tipo de contato?
Se alguém quiser encontrar alguma música minha, que vou disponibilizar lá também, mais no YouTube, só digitar Ladson do Nascimento e
procurar, vai encontrar uma produção belíssima.
Tem
lá
vídeos, tem músicas e em breve vai ter mais. Já tô saindo com essas coisas doidas demais que eu não
Ladson, muitíssimo obrigada pela presença aqui na Rádio
eu
Assembleia.
Eu agradeço, Graziela, o carinho de vocês e agradecer o espaço que vocês dão para a música, para a arte, que isso é muito importante, vocês serem a nossa voz aqui. Eu agradeço demais ao Pudim pelo...
Nosso Elson Neto.
É, Elson Neto.
Super operador.
Muito obrigado pelo carinho aqui e agradecer a todos vocês e estou à disposição sempre que precisarem.
Que bom, vamos explorar mais de você.
Essa exploração é boa demais.
Muito obrigada, Ladson, parabéns pelo trabalho super bonito, competente, obrigado, que você sempre fez pela nossa música. Esse foi mais um programa Músicos de Minas, que também está na nossa página lmg.gov.br/rádio e em vários aplicativos, Spotify, Rádio YouTube, só procurar lá por Rádio Assembleia LMG que você encontra esse programa e outros conteúdos bacanas produzidos pela Rádio Assembleia, com trabalhos técnicos de Elson Neto. Eu sou Graziela Mendes e te encontro na próxima edição.
Você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia, fácil conectar, boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.